Contrabandista de Deus, áudio 8, continuação do capítulo 4. Neste ínterim, resolvi levantar dinheiro para minha viagem e dediquei-me a isso. Vendi as poucas coisas que possuía, a bicicleta e a preciosa estante de livros. Comprei então passagem só de ida para Londres, onde eu deveria encontrar-me com os diretores da SEM antes de ir para Glasgow. Depois de ter pago a passagem, fiquei com pouco mais de 30 libras esterlinas, que era o preço das mensalidades do primeiro semestre. Eu deveria partir para Londres no dia 20 de abril de 1953. Porém, um pouco antes daquela data, aconteceram três fatos em sucessão tão rápida que fiquei vacilante. O primeiro foi uma carta de Tilly. Ela disse que havia escrito para a junta de missões da sua igreja pedindo opinião a respeito da escola de Glasgow. Haviam respondido que era uma organização sem credenciais, sem filiação, que não tinha lugar em nenhum círculo missionário com o qual eles estivessem em contato. Sendo esse o caso, continuava Tilly, ela preferia não me ver nem ouvir falar de mim enquanto eu estivesse associado com aquele grupo. Ela assinou a carta, por sinal, bem curta, apenas com Tilly, não com amor. Tilly, somente Tilly. Enquanto eu estava parado no vão da porta, segurando a carta, tentando compreender o que ela significava na minha vida, a senhorita Meikle atravessou a pinguela da nossa casa. André, disse ela, tenho de te contar uma coisa. É algo que tenho desejado dizer-lhe há muito tempo, só que eu não sabia exatamente como fazê-lo. Ela tomou fôlego profundamente e soltou a bomba. Sabe, André, na verdade, eu nunca ouvi nenhuma palavra em inglês. Mas tenho lido muito nessa língua, acrescentou ela apressadamente. E uma senhora inglesa com quem me correspondo diz que a minha gramática é perfeita. Ela parou com uma expressão de desgosto. Eu pensei que deveria contar isso a você. E saiu correndo. Eu ainda estava digerindo aquelas duas notícias quando, 2 dias depois, chegou um telegrama de Londres. Sentimos informar que não há vaga conforme estávamos esperando. Seu pedido de admissão foi negado. Você pode se matricular em 1954. Três choques em seguida. Não havia lugar para mim na escola. Provavelmente eu não conseguiria falar a língua em que os cursos eram ministrados e se eu fosse, perderia a namorada. Todos os sinais razoáveis pareciam indicar direção oposta à escola de Glasgow. Não obstante, dentro de mim, de maneira inconfundível, sublimemente indiferente a todas as objeções humanas e lógicas, havia uma pequena voz que parecia me dizer: vá. Era a voz que havia me chamado no vento, a voz que me dissera para falar na fábrica, a voz que nunca fazia sentido em termos de lógica. No dia seguinte, beijei Marte e Gelt, apertei a mão de papai e de Cornélio e corri para a estrada para pegar o ônibus e começar a primeira parte de uma viagem que continua até hoje. Capítulo 5. O jogo à moda do rei. Saltei do trem em Londres, apertando na mão o pedaço de papel no qual eu escrevera o endereço da sede da Cruzada de Evangelização Mundial. À porta da estação, grandes ônibus de 2 andares e imponentes táxis negros rodavam velozmente pelo lado errado da rua. Dirigi-me a um guarda, estendi-lhe o papel e perguntei-lhe como poderia chegar àquele endereço. O policial pegou o papel e olhou para ele. Depois, com um aceno de cabeça, ele estendeu o braço e, durante vários minutos, falou como se fora uma metralhadora, dando-me a informação. Olhei para ele, meio sem jeito, não compreendera nenhuma palavra. Ainda sem jeito, tomei de volta o papel e disse em meu sotaque holandês: Dank u. E saí na direção do primeiro gesto que ele fizera com o braço. Tentei falar com vários outros policiais, sem melhores resultados. Por fim, não tive outro jeito. Tinha de gastar um pouco do meu precioso dinheiro em um táxi. Encontrei um estacionado à beira da calçada. Estendi ao motorista o pedaço de papel e fechei os olhos enquanto ele partia pelo lado esquerdo da rua. Alguns momentos depois, ele parou. Apontou para o meu pedaço de papel e depois para o grande edifício que estava precisando desesperadamente de uma pintura. Apanhei a mala, subi os degraus e apertei a campainha. Uma senhora abriu a porta. Expliquei-lhe o melhor que pude quem eu era e por que estava ali. A mulher olhou para mim com um ar inexpressivo, o que me deu a certeza de que ela não entendera nenhuma das minhas palavras. Ela fez sinal com a mão, indicando que eu deveria entrar. Mostrou-me uma cadeira no saguão e depois desapareceu. Quando voltou, trazia a reboque um homem que falava um pouco de holandês. Expliquei de novo quem eu era e para onde me dirigia. Ah, sim, é verdade, mas você não recebeu o nosso telegrama? Nós o passamos há 3 dias dizendo que agora não havia vaga em Glasgow. Eu recebi o telegrama, sim. Então por que veio? Fiquei contente de ver que o homem estava rindo. Quando chegar a hora, abrir-se-á uma vaga para mim, disse eu. Estou certo disso e quero estar pronto. O homem sorriu outra vez e disse-me para esperar um momento. Quando voltou, trouxe a notícia que eu estava esperando. Eu poderia ficar ali na sede por algum tempo, conquanto que estivesse disposto a trabalhar. E assim começou um período de 2 meses, um dos mais difíceis da minha vida. O trabalho físico que eu deveria fazer não era difícil. Deveria pintar o edifício sede da SEM. Logo que me acostumei com a escada, o trabalho se tornou tremendamente agradável. Nem quis observar o feriado de coroação da Rainha Elizabeth. Os membros da cruzada ficavam gritando para que eu descesse para ver o espetáculo na televisão. Mas eu preferia o meu poleiro bem acima da rua, de onde eu podia ver bandeiras em todos os telhados e admirar a formação de aviões voando sobre a cidade. O que fez com que os 2 meses fossem difíceis foi o aprendizado do inglês. Eu me dedicava tão profundamente a isso que a minha cabeça doía continuamente. Todos na SEM procuravam o que chamavam hora silenciosa matutina. Levantavam-se muito antes do café para ler a Bíblia e orar antes que as atividades do dia começassem ou que se falassem quaisquer palavras. Gostei da ideia imediatamente. Levantava-me aos primeiros trinados dos pássaros, vestia-me e saía para o jardim com 2 livros na mão. Uma Bíblia em inglês e um dicionário. Era uma técnica excelente, mas tinha algumas desvantagens. O meu inglês, durante aquele período, era cheio de tu, vós e na verdade. Uma vez eu pedi manteiga à mesa, dizendo, assim diz o vizinho do André, que vos digneis passar-lhe a manteiga? Mas eu estava aprendendo. Depois de passar 6 semanas na Inglaterra, o diretor me pediu para dirigir o culto devocional vespertino. Ao fim de 7 minutos, acabaram minhas palavras em inglês e eu me sentei. 2 semanas depois, ele me pediu para falar outra vez. Ao fim do meu pequeno sermão, todos se reuniram ao meu redor. Você está se saindo melhor, André, disseram eles, muito felizes, dando-me tapinhas nas costas. Quase conseguimos entender o que você disse e foram 14 minutos. Hoje foi 2 vezes melhor do que quando você falou 7 minutos. Este, então, é o nosso holandês. Eu acho que o seu sermão foi muito bom mesmo. A voz vinha dos fundos da sala. De pé, no vão da porta, estava um homem de meia-idade, calvo, gordo, de rosto vermelho, que eu nunca vira. Fiquei logo impressionado com o brilho dos seus olhos. Eles estavam meio fechados, como se ele estivesse pensando em fazer alguma travessura. André, acho que você ainda não conhece William Hopkins, disse o diretor da SEI. Fui até os fundos da sala e estendi a mão. William Hopkins apertou-a entre as suas 2 mãos e, quando ele terminou o seu cumprimento, os ossos da minha mão ainda doíam. Ele parece bem forte, disse o Sr. Hopkins. Se pudermos conseguir-lhe os papéis, acho que ele sairá muito bem. Meu rosto deve ter denotado minha confusão, porque o diretor explicou que chegara a hora em que eu teria de deixar o edifício da sede. O serviço de pintura estava terminado e a minha cama estava sendo solicitada para um missionário que estava de volta à pátria. Mas, se o Sr. Hopkins pudesse conseguir os documentos de que eu precisava para poder trabalhar, eu poderia arrumar um emprego em Londres e começar a economizar dinheiro para mais tarde comprar livros e pagar outras despesas em Glasgow. Descobri que sempre que problemas práticos desse tipo se apresentavam, todo mundo se voltava para William Hopkins. Vá fazer as malas, André, disse o Sr. Hopkins. Você está sendo convidado a morar em minha casa durante alguns dias até encontrar emprego. Não levei muito tempo para arrumar as coisas na mala. Enquanto eu estava separando minha escova de dentes e o aparelho de barbear, um dos diretores da SEM falou-me um pouco a respeito do Sr. Hopkins. Ele era um construtor muito próspero, mas que vivia pobremente. Ele dava 9/10 da sua renda para várias missões. Assim, era apenas um dos seus grandes interesses. Poucos minutos depois, eu estava à porta do edifício, despedindo-me do pessoal. O edifício está bonito, André, disse o diretor, apertando minha mão. Desci a escada com William Hopkins e nos dirigimos ao seu caminhão. A casa dos Hopkins, à margem do rio Tâmisa, era mais ou menos o que eu esperava, simples, convidativa e aconchegante. A senhora Hopkins era inválida. Passava a maior parte do dia na cama, mas não fez objeções à minha invasão. Fique à vontade aqui, disse ela ao me cumprimentar. Você descobrirá onde é o guarda-louça e também vai ver que a porta da frente nunca está trancada. Então, ela virou-se para o esposo e viu em seus olhos o mesmo brilho que vira nos olhos dele. E não fique surpreso se você encontrar algum intruso na sua cama alguma noite. Isso já aconteceu. Se isso acontecer, há lençóis e travesseiros na cômoda e você pode dormir no sofá junto à lareira. Antes de se passar uma semana, eu iria descobrir o quanto aquelas palavras eram exatas. Certa noite, quando voltei para casa, depois de outra espera longa e infrutífera na agência que me deveria dar permissão para trabalhar, encontrei o senhor e a senhora Hopkins sentados na sala. Não precisa ir para o seu quarto, André, disse a senhora Hopkins. Há um bêbado na sua cama. Já tomamos chá, mas deixamos um pouco para você. Enquanto eu tomava a refeição diante da lareira, ela mal falou a respeito do homem que estava na minha cama. Ele se escondera da chuva na pequena missão que o Sr. Hopkins dirigira, e este o trouxera para casa. Quando ele se levantar, encontrará o que comer e o que vestir, disse a Sra. Hopkins. Não sei de onde virão as roupas, mas Deus suprirá. E Deus supriu. Naquela e em uma dúzia de ocasiões semelhantes, enquanto estava morando com os Hopkins, vi Deus vir ao encontro de suas necessidades práticas da forma mais incomum. Jamais vi alguém sair faminto ou sem agasalho de sua casa. Não que eles tivessem muito dinheiro. Do que rendia o negócio de construção do Sr. Hopkins, eles guardavam apenas o estritamente necessário para suprir suas modestas necessidades. Estranhos como eu, os mendigos, andarilhos e bêbados que passavam continuamente pela sua porta, tinham de ser alimentados por Deus. E ele nunca falhou. Às vezes era uma vizinha que trazia um prato especial, caso você não esteja com vontade de cozinhar esta noite, meu bem. Às vezes, uma conta antiga era paga inesperadamente, ou era um dos ex-ocupantes da cama que voltava para ver se podia ajudar em alguma coisa. Sim, filho, pode. Tem um velho na cama lá em cima. Ele não tem sapatos. Você acha que se medíssemos o pé dele, você poderia lhe arranjar um par de sapatos? Eu tencionaria permanecer na casa dos Hopkins apenas um dia ou dois até conseguir os documentos de trabalho e encontrar o emprego. Mas, embora o Sr. Hopkins e eu fôssemos ao departamento de trabalho muitas vezes, minha carteira profissional não ficou pronta. Nesse ínterim, os Hopkins haviam me pedido para permanecer em sua casa. Aconteceu assim. Na primeira manhã, depois que eu chegara lá, o Sr. Hopkins saiu cedo para o trabalho. A senhora Hopkins teve de ficar na cama e eu fui deixado por minha própria conta. Assim, encontrei um escovão e lavei o chão da cozinha. Ao lavar o banheiro, encontrei roupas sujas guardadas e as lavei. À tarde, as roupas estavam secas e então eu as passei. Mais tarde, como o Sr. Hopkins ainda não havia voltado, fiz o jantar. Eu estava acostumada a fazer aquelas coisas em casa. Todos os membros da minha família, de ambos os sexos, teriam feito o mesmo. Mas os Hopkins, quando descobriram que eu havia feito, ficaram assombrados. Ou eles não estavam acostumados com o fato de dos homens holandeses serem bem práticos, ou não achavam que suas necessidades eram notadas pelos outros. Mas, de qualquer forma, agiram como se eu tivesse feito algo notável e me convidaram para ficar ali, como membro da família. E assim fiz. Tornei-me cozinheiro-chefe e lavadeiro, e eles se tornaram meu pai e minha mãe ingleses. Como muitos, muitos outros, logo eu os estava chamando de tio Hope e mamãe Hope. Na verdade, em muitos aspectos, a senhora Hopkins me fazia lembrar mamãe, tanto na sua aceitação da dor e da doença, sem queixas, como na porta nunca trancada para os necessitados. Quanto ao tio Hope, conhecê-lo era, por si mesmo, um aprimoramento intelectual. Ele era um homem inteiramente desinibido. Algumas vezes, quando eu ia com ele de caminhão às suas várias construções pela cidade, eu lhe rogava, visto que ele era o presidente da companhia, que pelo menos pusesse uma gravata e comprasse um paletó novo. Mas o tio Hope ria diante do meu embaraço. Que nada, André. Ninguém me conhece por aqui. Na sua vizinhança, contudo, a situação não era melhor. Uma vez eu o peguei saindo para a igreja com sapatões de trabalho e uma barba de 2 dias. Mas quando comecei a ralhar com ele, seus olhos reprovadores fixaram-se em mim. Ora, André, todo mundo me conhece por aqui. A missão evangelística do tio Hope era algo que me deixava confuso. As portas estavam sempre abertas e, ocasionalmente, um vagabundo sem destino entrava, mas apenas para tirar uma soneca ou gozar um pouco de calor. Quando chegava a hora do culto, tio Hope geralmente encontrava as cadeiras vazias. Isso não o decepcionava. Lembro-me de um dia tê-lo ouvido pregar um sermão inteiro para cadeiras vazias. Vocês não atenderam ao nosso convite desta vez, disse tio Hope ao povo que por algum motivo não viera, mas eu os encontrarei lá fora na rua, e então conhecerei vocês. Mas agora escutem o que Deus tem a dizer-lhes. Quando o sermão terminou, eu objetei. Você é místico demais para mim. Quando eu for pregar um dia, quero ver pessoas de verdade à minha frente. O tio Hope sorriu. Espere só, disse ele. Antes de chegar em casa, encontraremos o homem que deveria estar naquela cadeira. E quando o encontrarmos, seu coração estará preparado. Tempo e lugar são limitações nossas, André. Não podemos exigir que Deus se preocupe com elas. E, na verdade, estávamos caminhando para casa quando fomos abordados por uma prostituta. E o tio Hope mergulhou na conclusão do seu sermão, exatamente como se ela estivesse estado sentada durante os primeiros 40 minutos da prédica. Naquela noite, fui dormir defronte à lareira outra vez. E, pela manhã, aquele infatigável construtor e sua esposa tinha uma nova convertida ao Evangelho. Por fim, um dia chegou uma carta de Glasgow. A vaga, há muito tempo esperada, havia se aberto. Eu deveria estar lá a tempo de começar o semestre de outono. Marchamos triunfalmente ao redor do leito de mamãe Hope. O tio Hope e um vagabundo que era o nosso hóspede e eu. Até que, repentinamente, todos nós compreendemos que aquilo significava que teríamos de nos despedir. Deixei Londres em setembro de 1953, a caminho da Escola de Treinamento Missionário na Escócia. Dessa vez, não tive dificuldade em encontrar o endereço que eu queria. Subi a colina, carregando a mala, até que cheguei ao número 10, da estrada Príncipe Alberto. O edifício era uma casa alta de 2 andares na esquina. Um muro baixo de pedra cercava a propriedade. Ainda se podiam ver sobre o muro os tocos dos esteios de gradil de ferro que deveriam ter sido cortados para serem fundidos, sem dúvida, por causa da escassez de ferro durante a guerra. Sobre a entrada, em um arco de madeira, havia as palavras: "Tende fé em Deus". Percebi que esse era o principal propósito do curso de 2 anos em Glasgow. Ajudar os alunos a aprenderem tudo o que pudessem a respeito da natureza da fé. Aprender dos livros, aprender uns dos outros, aprender das próprias experiências. Com entusiasmo de novato, passei sob o arco e subi a trilha de seixos brancos até a porta. Minhas batidas foram atendidas por Ki. Como foi bom olhar outra vez para aquela sólida face de um holandês. Depois de ter estapeado o ombro um do outro muitas vezes, ele tomou minha mala e me levou para meu quarto no andar de cima. Apresentou-me aos meus 3 companheiros de quarto, mostrou-me a escada de incêndio e indicou-me onde dormia o resto dos alunos. Homens em umas das casas e mulheres em outra. E os casais nunca se encontram, disse Kiss. Mal podemos falar com as garotas. A única hora em que podemos vê-las é durante as refeições. Que foi comigo para a apresentação formal ao diretor, Stuart Dinen. O objetivo real desse treinamento, disse-me o Sr. Dinen, é ensinar aos alunos que eles podem crer que Deus fará tudo o que prometeu. Não saímos daqui para ir aos campos missionários tradicionais, mas para território novo. Nossos diplomados trabalharão por conta própria. Eles não poderão ser eficientes se forem medrosos ou se duvidarem que Deus realmente está disposto a fazer o que diz em sua palavra. Por isso, aqui, não damos ênfase a nenhuma outra doutrina como damos a fé. Espero que seja isso que você está esperando da escola, André. Sim, senhor, é exatamente isso. Quanto a finanças, você sabe, sem dúvida, André, que não cobramos as anuidades. Isso é porque nós não pagamos o corpo docente. Os professores, o pessoal de Londres e eu mesmo, nenhum de nós recebe salário. Cama, mesa e as outras despesas sobem apenas a 90 libras por ano, pouco mais de 250 dólares. É barato assim? Porque os alunos cozinham, lavam, fazem tudo. Mas nós exigimos as 90 libras adiantadas. Segundo ouvi, você não tem possibilidade de pagá-las. Não, senhor. Bem, é possível também pagá-las em prestações, 30 libras no começo de cada período. Contudo, para o seu próprio bem e para o nosso, eu quero insistir que as prestações sejam pagas nas datas certas. Sim, senhor, concordo plenamente. Continua no próximo áudio.